Célio Lima Verde.
A revisão tarifária de até 44% das contas de energia dos consumidores cearenses, proposta pela Agência Nacional de Energia Elétrica, será questionada pela Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados em Brasília.
Entrevista.
Vamos entender o assunto mais um pouco conversando com o coordenador do setor de energia elétrica da ARCE, Eugênio Bittencourt. Doutor Eugênio, bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Assembleia.
Doutor Eugênio, para que os ouvintes entendam, e nós também aqui entendamos melhor como é definida a cor das bandeiras tarifárias, doutor.
As bandeiras tarifárias, apesar de elas estarem sendo aplicadas agora em janeiro de 2015, mas elas já foram definidas há pelo menos 2 anos. Os anos de 2013 e 2014 foram anos testes, apenas para sinalizar para o consumidor. Agora elas vão valer. O que que representa as bandeiras tarifárias? Todo ano as distribuidoras elas têm direito a um reajuste de energia. E nesse reajuste, as compras com energia são repassadas ao consumidor. Os custos com compra de energia são repassados aos consumidores. Só que, anteriormente, será repassado uma vez por ano. Agora, elas vão ser diluídas ao longo do ano. Portanto, as bandeiras tarifárias, elas mensalmente irão poder sinalizar ao consumidor, indicando na sua conta de luz, se essa tarifa está mais cara, se ela está um pouco mais barata ou se ela está, digamos, no preço normal dela, sem nenhum acréscimo.
Doutor, tudo isso é provocado pela crise energética?
Com certeza, Marcelo. Grande parte do aumento de energia é decorrente dessa crise. Nós podemos dizer que a escassez de chuvas não é o único responsável, mas tem sido uma das principais causas, né? Existem outras causas, como, por exemplo, as distribuidoras, como a Coelce, elas normalmente compram energia através de leilões. Mas quando há escassez de energia nas hidrelétricas, por falta de água, ela é obrigada a comprar no mercado livre, mercado de curto prazo, ou seja, onde a energia é mais cara. E normalmente é energia advinda de termoelétrica, que usa combustíveis mais caros, como óleo diesel, gás natural, etc. Então, por essa razão, os custos da energia estão cada vez mais crescentes, principalmente devido à perda de armazenamento d'água nos reservatórios.
Doutor, eu não sei se é exagero, mas esse reajuste pode implicar no fechamento de indústrias?
Marcelo, eu, digamos assim, não me sinto à vontade para falar, mas dando uma opinião meramente pessoal, eu diria que vai causar algum transtorno, sim, às indústrias, porque a energia já é considerada relativamente cara. E agora, com esses reajustes para compensar o problema da escassez hídrica, é possível que esse prejuízo se torne muito maior, né? Agora, quanto ao fechamento, eu não poderia afirmar para você.
Deixa eu lhe fazer uma pergunta, doutor. As pessoas falam muito popularmente o termo é gatos, que tem muita gente que usa gatos, que rouba energia elétrica.
Sim.
Há um trabalho sobre isso para eliminar isso de parte da Coelce, ou a própria ARCE orienta a Coelce para fazer isso?
Olha, a própria Coelce, ela já é estimulada pela ANEEL a combater o que se chama de desvio de energia. Então, para ela é uma quase que uma obrigação, porque a ANEEL estabelece limites que ela pode repassar para a tarifa. Passando daquele limite, por exemplo, de perdas de energia, a concessionária, ela sofre prejuízos. Então, ela mesmo tem interesse em, digamos assim, combater o desperdício ou o desvio de energia. Eu posso afirmar para você que as campanhas que a Coelce exerceu nos últimos anos foram muito intensas e eu diria que esse problema hoje ele já está bastante minimizado.
Para satisfazer um ouvinte que insiste que façamos essa pergunta.
Pois não.
Esse sistema de bandeiras já está vigorando.
Já está vigorando desde de janeiro desse ano.
Desde janeiro.
Desde janeiro. Marcelo, se você me permite,
à vontade.
Eu gostaria, digamos assim, de pelo menos gerar um alerta para os nossos ouvintes, que é o seguinte, os reservatórios das regiões Sudeste e Centro-Oeste, eles se encontram hoje com apenas 17,24% de energia armazenada. E os do Nordeste, têm 16% de energia armazenada. Acontece que o período de chuvas já terminou, ou está terminando, né? Então, há uma sinalização de uma escassez mais profunda de energia hidráulica. Ou seja, há uma possibilidade de haver racionamento no médio no curto ou médio prazo, né? Considerando a situação atual desses reservatórios. E, principalmente, se nós compararmos que, por exemplo, em 2001, quando houve aquele racionamento, na região Sudeste, no mês de dezembro de 2001, nós tínhamos um reservatório com pouco mais de 30%. Hoje, dezembro de 2014, mais próximo agora, nós estamos com menos de 20% em dezembro. Nossa situação hoje, ela é pior do que a situação em 2001, quando houve o racionamento. Aí você pode imaginar, bom, então vamos ter um racionamento já. Não necessariamente já, mas pode acontecer no curto prazo. Por quê? Porque agora nós temos usinas termoelétricas que foram acrescidas de lá para cá. E essas termoelétricas, elas substituem em parte a energia hidráulica, mas a um custo mais alto. Daí porque a bandeira tarifária desse primeiro mês já está vermelha, ou seja, está dizendo que o custo da energia está alto.
Doutor Eugênio Bittencourt, vou aproveitar sua boa vontade e fazer mais uma pergunta.
Fique à vontade, Ana.
Estão falando numa prorrogação da hora de verão. Isso é importante se acontecer?
Olha, para a região Sudeste e Sul, sim. Para nós não nos afeta, porque nós aqui não temos esse horário já há muitos anos, né? Então, o hábito de consumo do Nordeste, do Norte, ele não muda com o horário de verão. O que nos preocupa, na realidade, é de como vai ser administrada essa energia que está armazenada nos reservatórios, ou seja, a quantidade de água que tem nos reservatórios do Sudeste, do Centro-Oeste e do Nordeste. Isso é que nos preocupa mais. O horário de verão sendo prolongado, ele pode, digamos assim, ser um paliativo, né? Adiar um pouco mais a crise, mas eu diria, como uma pessoa que trabalha no setor há um bom tempo, que essa crise ela já está instalada. Como ela vai se desenrolar, ainda não é possível prever com exatidão, mas muito provavelmente nós vamos ter aumentos, né, como já está previsto, aumentos de energia, devido aos consumos elevados de energia térmica em 2013, 2012, 2013, 2014. Agora em 2015 vai continuar, né? Não sei se você sabe, mas aqui no Ceará nós temos pelo menos 3 grandes usinas térmicas funcionando a pleno vapor, né? Como diria. Nós temos 2 ali no PECEM, 3. Uma que é a Termoelétrica Fortaleza, outra que é a Termoelétrica Termo Ceará e uma outra é PECEM 2. Essas 3 termoelétricas, elas estão funcionando direto. Quer dizer, o custo delas é mais elevado, mas em compensação permite que a gente tenha uma sobrevida, caso esses reservatórios ainda continuem tão baixos como eles estão.
Doutor Eugênio, entre essas saídas que encontra para fornecimento de energia, o senhor citou agora as usinas térmicas e me lembrei das usinas eólicas, que o Ceará Sim. tem muitas. Eu pergunto, elas podem entrar, estão entrando, ou é verdadeiro que se diz que não há liga, não há instalações que elas que transportem energia elétrica até as cidades?
Marcelo, isso já foi mais verdade num passado, digamos assim, não tão distante. Mas hoje, uma das atribuições da Agência Reguladora do Estado do Ceará, da qual eu faço parte, e cuja atribuição nossa é fiscalizar esses empreendimentos de geração eólica, nós temos visto muitas dessas usinas sendo concluídas, entrando em operação e tendo acesso ao sistema interligado. Ou seja, existem ainda usinas a serem concluídas, existem linhas a serem feitas, mas não, digamos, seria hoje uma espécie de desastre dizer que elas estão lá, mas não podem escoar energia. Isso não é bem assim mais a verdade do presente. Existe aqui e acolá um problema, mas ele já não é tão grave como foi anteriormente.
Doutor Eugênio Bittencourt, que prazer ouvi-lo, muito obrigado por todos os esclarecimentos que o senhor ofereceu. Um bom dia.
Nós agradecemos e a agência reguladora fica à disposição de qualquer ouvinte, consumidor que queira ter mais informações. Na conta de energia de cada consumidor, existe um telefone da nossa ouvidoria da ARSE. É só nos procurar.
Um bom dia para o senhor.
Um bom dia.
O doutor Eugênio Bittencourt é o coordenador do setor de energia elétrica da ARSE.